CBN Mercado de Trabalho, com Altair Pereira.
Nesta segunda-feira, a presença do professor Altair Pereira, Mercado de Trabalho em Destaque, aqui na CBN. E o Altair participa conosco da edição de hoje. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da rádio CBN Vale. Estamos aí firmes para mais uma segunda-feira, né? Conversando sobre o mercado de trabalho.
Segunda-feira é o dia que todo mundo diz, não, hoje eu vou começar a procurar emprego. Segunda-feira é o dia que o cidadão tem que sair com o currículo na mão, batendo de porta em porta, procurando o PAT. Segunda-feira é o dia ideal ou todos os dias são importantes em busca do emprego, professor?
É, sem dúvida, todos os dias tem novas vagas surgindo, tem novas oportunidades. Aquele candidato que muitas vezes só deixa para segunda-feira, né, ele acaba encontrando aí muita concorrência, às vezes acaba não sendo somente essa data, né, que tem a divulgação de oportunidades profissionais. Então, inclusive, segunda-feira nem é o dia que tem mais vagas disponíveis, né? Geralmente, segunda-feira é o dia que os RHs eles fazem ali alguns alinhamentos, então muitas vagas acabam sendo divulgadas na terça, na quarta, na quinta-feira. Então, acaba sendo aí só mais uma, enfim, uma ideia, né, de que a segunda-feira é o grande dia, mas qualquer dia da semana, obviamente, que tem novas oportunidades profissionais aí disponíveis.
Agora, o cidadão sai de casa com o currículo na mão, vai de porta em porta, de loja em loja, entrega o seu currículo e fica aguardando ser chamado, mas não é chamado para entrevista. Isso daí deve ser, é frustrante demais, né? Será que as vagas são verdadeiras? Onde pode estar o erro nesse processo, professor?
Então, tem muitos elementos que podem prejudicar, que podem atrapalhar com que o candidato seja chamado para a entrevista. É claro que o grande objetivo de alguém que entrega o currículo é conseguir o emprego, mas a entrevista é a etapa, né, que antecede muitas vezes a conquista dessa vaga. Porque enquanto a gente tem no currículo uma avaliação técnica daquele candidato, do que ele sabe fazer, do que ele tem condições de fazer, na entrevista o RH vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da personalidade, um pouquinho mais das competências comportamentais desse candidato. E aí muita gente realmente acaba ficando frustrada porque entrega muito currículo, mas não está rolando entrevista, entrega muito currículo, mas não está sendo convidado. E o primeiro ponto que a gente precisa avaliar, né, que esse candidato precisa se atentar, é o quanto que ele é aderente à vaga, ou seja, o quanto que ele atende os requisitos que estão sendo apresentados pela empresa. Então, tem muita gente que vai panfletando o currículo, vai entregando em qualquer lugar, acha que não é tempo perdido, né? Ah, eu vou entregar o currículo, eu não tenho nada a ver com a vaga, mas eu estou entregando. E, obviamente, né, que não vai ser chamado para entrevista porque você precisa ter ali um número mínimo de requisitos para você ser convidado. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante também, Fernando, que é válido destacar, é a comunicação. Ou seja, às vezes o candidato ele tem boas experiências, ele atende o perfil daquela oportunidade, ele tem bom conhecimento técnico, mas a comunicação dele, o currículo dele é muito confuso. Né? As informações não são objetivas, as informações não são claras, não são direcionadas para a vaga, e no meio de tanto currículo, ele acaba não sendo chamado também para a entrevista.
E com relação a ser chamado para a entrevista, eu fico pensando aqui, existe algo que pode ser feito pelo candidato para aumentar o número de entrevistas? Existe algum mecanismo nesse sentido, professor?
Então, a primeira coisa, esse candidato, ele precisa ter consciência do cenário de concorrência que nós temos no mercado de trabalho, que não é um cenário só de agora, mas que sempre existiu, né? Que além do alto número de desempregados que a gente convive já há bastante tempo, a gente tem muitas pessoas infelizes no trabalho atual, pessoas que estão descontentes com a sua liderança, pessoas que estão descontentes com o seu salário. Então, isso tudo também amplia o número de pessoas em busca de vagas. Então, a gente precisa, né, como profissionais, buscar ter diferenciais para as vagas que a gente tem interesse. Né? Então, tentar demonstrar um pouquinho mais daquilo que está sendo pedido, buscar um aperfeiçoamento constante para que realmente o nosso currículo chame a atenção e o selecionador nos convide aí para conhecer um pouquinho mais. Né? E também buscar ali uma comunicação um pouquinho mais direcionada. Então, se você está entregando o currículo pessoalmente, você pode ir numa loja e procurar pelo gerente, por exemplo, né? e conversar ali, bater um papo, trocar uma ideia, fazer uma apresentação um pouquinho mais caprichada. Se você vai encaminhar o currículo por e-mail, então a mesma coisa, fugir dos textos prontos, fugir daquelas frases que todo mundo fala e buscar ali já também se diferenciar. Se você vai entregar o currículo para uma vaga, você sabe que aquele selecionador está no LinkedIn ou você tem algum outro contato, então procurar também reforçar, buscar esse selecionador para poder, de alguma forma, incrementar a sua candidatura, né? Reforçar certo. O seu interesse pela vaga.
CBN Vale Primeira Edição com o Altair Pereira falando de mercado de trabalho, especialista no assunto, já deu algumas dicas importantes. O seu currículo tem que estar de acordo, né, com o trabalho que você procura, tem que ter aderência, né? Aquela questão, se eu trabalho nesta área, eu vou procurar justamente na área em que eu sou especialista, não ficar entregando currículo por aí sem interesse até mesmo de desempenhar o papel. E outro detalhe importante, diferenciar, né? O candidato tem que ser diferente, fugir na hora de elaborar o currículo. O Altair disse agora há pouco, fugir daquelas frases comuns que todo mundo usa no currículo, criar algo original, ser você mesmo para ganhar um pouco mais de pontos com aquele empresário ou aquela pessoa de RH que está te entrevistando e de repente pode ver em você a possibilidade de contratação. É mais ou menos por aí, Altair, ou eu falei algo diferente daquilo que você disse no bloco anterior, Altair?
É isso mesmo, Fernando. Você já reforçou aí alguns pontos essenciais que a gente destacou no bloco anterior, né? A respeito, então, da necessidade desse candidato se posicionar de uma forma diferente no processo seletivo, caprichar, cuidar realmente da sua comunicação para que ela seja clara, objetiva, direta e para que ela cause o melhor impacto possível, impacto positivo, né, na hora da avaliação do currículo.
Agora, Altair, com relação, tem um detalhe que eu sempre fiquei curioso em saber. Eu creio que sim, mas só você que é especialista num assunto vai poder tirar essa minha dúvida. A questão de redes sociais, né, fotos que são publicadas em Facebook, Instagram, a questão das redes sociais, ela ajuda numa entrevista, ela atrapalha numa entrevista? As empresas já estão com esse costume de olhar as redes sociais, é muito raro. Como é que está o mercado de trabalho em relação a essa questão das redes sociais?
Pois é, tem muitos RHs aí que vão realmente dar aquela fuçadinha, né? Aquela stalkeada na gíria da internet, que é conhecer um pouquinho mais daquele candidato, do que ele posta, do que ele gosta, das publicações, dos posts que ele faz nas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, justamente para conhecer um pouquinho mais do perfil, um pouquinho mais das opiniões, um pouquinho mais das percepções daquela pessoa interessada pela vaga, né? E as redes sociais, elas podem ser tanto um agregador de uma forma positiva, mas também elas podem sim prejudicar na hora da avaliação, principalmente quando a empresa ela verifica que aquele candidato, né, pelas postagens que ele faz, ele pode não estar alinhado aos valores da empresa, né? Ele pode não estar alinhado àquilo que a empresa pensa, àquilo que a empresa acredita, àquilo que a empresa tem como valor, né? Então, postagens muito extremistas, postagens de cunho preconceituoso, opiniões muito fundamentalistas, tudo isso pode sim ser aí um ponto de atenção, né? Porque essa pessoa ela vai ser chamada para uma entrevista, posteriormente ela pode ser contratada, né? E o RH, a missão do RH já olhar um cenário futuro, né? Como que vai ser essa pessoa no dia a dia do trabalho, se só a opinião dela, né, por aquilo que eles veem nas redes sociais, né? Se só a opinião dela é certa, se ela tem só um lado, se ela não tem uma consciência social, se ela não tem consciência a respeito de convivência, né? Então, se torna realmente uma coisa aí a ser pensada, e quem busca emprego precisa realmente se atentar nas postagens aí para que a rede social seja algo que facilite e não prejudique dentro desse processo.
Tá certo. Altair Pereira, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira acrescentar, deixar de mensagem, de recado importante para quem está procurando emprego, Altair?
Então, só para a gente finalizar, esse candidato ele pode buscar ali, entender quais são as palavras-chave, né, da área de atuação dele. Então, tem muitos sites hoje que que ajudam nesse sentido, é justamente para que ele consiga ser encontrado, né? Tem muita gente se candidatando, mas com otimismo, força de vontade e estratégia, com certeza vai ajudar. Agradeço, Fernando, aí, novamente pela oportunidade. Até semana que vem.
CBN Mercado de Trabalho, com Altair Pereira.